Continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui no Escala Brasileira, hoje recebendo João Baroni. Estamos falando sobre o livro 1, 2, 3, 4, Contando o Tempo com os Paralamas do Sucesso. Estamos indo para o nosso último bloco, infelizmente. Para encerrar, eu queria focar um pouquinho no seu instrumento, a bateria, Baroni. Conta pra gente como foi que você desenvolveu tua sonoridade e teu estilo único. São coisas que moldaram a estrutura musical dos Paralamas e como teu livro retrata isso.
Pois é, né? A bateria, como eu estava falando aí ao longo da nossa conversa, é um instrumento muito complexo, né? E ao mesmo tempo é um instrumento que chama muito a atenção, né, das crianças, né? É um instrumento lúdico, né, que parece uma coisa meio de circo, e eu acho que uma boa parcela das crianças fica encantada assim, com o instrumento, da maneira como ele se apresenta. Então eu tratei de narrar isso no meu livro, né, de como eu me deparei com a bateria pela primeira vez, como eu toquei ali sem ter aula, apenas, né, tentando reproduzir o que eu via na televisão, os bateristas tocando. Eu cresci numa família que ouvia muita música, meu pai, meus irmãos, eu ouvia rock desde pequeno. Lá em casa, os meus irmãos chegavam com os discos dos Beatles, depois chegavam com os discos de rock progressivo, e blues, e jazz, e tudo que meu pai gostava. Meu pai gostava de samba também, o samba mais tradicional, bossa nova. E então eu consegui contar no livro essa progressão até o dia de eu conseguir arranjar uma bateria velha que estava abandonada numa escola, e eu levei ela para casa e reformei e comecei a tocar com os meus amigos de rua antes de conhecer o Bill Herbert. Então eu vou contando esses patamares assim que eu fui escalando, né, até a hora de conhecer o Bill Herbert. E foi o momento onde eu comecei a tocar mesmo bateria, né? Porque tudo que veio antes também ficou pequeno, né? Eram meras tentativas, assim, de brincadeira, né? Tocar bateria era uma brincadeira. E assim, quando eu era moleque, quando eu era garoto, tinha aqueles sonhos, né, de quem sabe um dia virar um baterista e tudo, né? E tocar nos maiores palcos. E quando me assustei ali, naquele momento onde a gente começou a nossa carreira oficialmente, gravando o primeiro disco, né? Bom, enfim, agora eu vou ter que ser um baterista mesmo. Então eu fui atrás de melhorar, né? Instruir mais sobre como ser um bom baterista, né? Com técnicas, com experiências, né, de melhorar, né, a sonoridade, a maneira de tocar, de todas as formas possíveis. Chegava mais cedo no estúdio para praticar. A bateria é um instrumento muito físico, né? Todo instrumento musical é uma resultante ali, assim, muscular, né? Você vai tocar a guitarra, você precisa dos seus músculos da mão, né, dos dedos, tudo. A bateria, além da mão, você precisa de cada um de seus membros ali, das duas pernas, dos dois braços e tudo. Então é um instrumento muito mais físico do que os outros, né? Você faz muito mais esforço físico do que os outros instrumentos para tocar, né? E então eu fui tentando me esmerar ao máximo para poder corresponder, né, a tudo que fosse exigido, né, de mim, né, dentro da banda, né? E foi o que aconteceu. Essa trajetória foi essa necessidade de aprimoramento, né, de conseguir corresponder a tudo que fosse esperado de mim dentro da banda. E eu sempre contei muito com a generosidade e com a consideração, enfim, né, dos meus parceiros, do Bi, do Herbert. Eu sempre falo, se eu sou um bom baterista, né, na visão das pessoas, eu devo tudo isso ao Bi e ao Herbert, que me proporcionaram, né, tocar e me deram sempre muito espaço, né, para fazer o que eu quisesse, né, na bateria, dentro, né, do que a gente estava ali se propondo, né, sempre pensando na música, na canção, no formato e tudo, mais do que qualquer situação onde, né, vou me mostrar aqui, fazer um solo de bateria no meio, né, isso nunca foi o caso, né. E então eu devo tudo que eu sou como baterista ao Bio Herbert, né.
Uau, que lindo isso, cara. E a gente percebe, né, a gente está aqui do outro lado ouvindo, absorvendo a música que vocês fazem, a gente percebe claramente essa simbiose, essa parceria, essa amizade que existe entre vocês. É realmente maravilhoso absorver isso, e o resultado disso é uma música única, né? O som dos Paralamas é único, não existe ninguém que faça nada no mundo todo como os Paralamas fazem, e a gente só tem a agradecer a vocês, tá? E agora, para a gente encerrar aqui, infelizmente, né? Está na hora de encerrar. Vamos então escolher a última música. Queria que você escolhesse uma que pudesse identificar esses elementos do teu estilo, desse teu jeito de tocar bateria. Vamos fazer o seguinte, se você pudesse escolher apenas uma canção, né, uma canção dentro do repertório dos Paralamas de Sucesso, que pudesse condensar você, João Baroni, pessoa, músico, baterista, e digamos que você tivesse que escolher apenas uma música para deixar de legado para as próximas gerações, que música seria?
Eu tento me preparar para essas perguntas, assim, tipo, qual o seu disco favorito? Qual a sua música favorita? E é sempre um momento complicado, assim, né? Porque vem muita coisa na cabeça, e cada álbum que a gente grava é um retrato ali do momento que a gente estava vivenciando, né? Retrata ali a nossa percepção ali do mundo naquele momento, né? As letras que eram momentos ali que o Herbert estava, né, captando, né, e então é difícil a gente botar isso num plano assim muito racional, né, uma coisa muito matemática, 2 + 2 = 4, isso passa muito pelo plano mais sensorial, emocional, mas tem uma música que eu costumo dizer que é uma das minhas favoritas dos Paralamas, porque ela tem uma característica assim, das nossas influências muito presentes daquela banda que a gente gostava muito desde o início, que é o Police, né? Então tem uma música do nosso segundo álbum, do Passo do Lui, que se chama Mensagem de Amor, que eu gosto muito porque ela talvez sintetize muito esse lado roqueiro dos Paralamas, essa pegada de rock and roll que a gente tem, e que o Police era uma referência muito, muito importante para a gente, porque era uma banda diferente na época. Eles usavam elementos assim, que eram menos comuns do rock, daquele rock mais manjado, mais conhecido, né, dos Rolling Stones e até um pouco dos Beatles também. Mas aquela herança do rock americano, né, que os ingleses revisitaram, né, era uma coisa que já estava sendo muito explorada há muito tempo, e a gente queria coisas novas, né? Então o Police, no início da nossa trajetória, foi uma referência muito forte, e a gente se deixou levar por essas influências, né? A gente estava no começo e tudo, e o baterista do Police, Stuart Copeland, sempre foi um cara que teve uma importância muito grande para mim, né? Na minha evolução como baterista e tudo. E essa música, Mensagem de Amor, é um excelente retrato assim, dos Paralamas com essa pegada rock and roll.
João Barone, muito obrigado. Foi realmente uma honra, um privilégio ter você aqui na Escala Brasileira. É lindo ver o trabalho que vocês fizeram. É lindo ver a trajetória de vocês, uma trajetória heróica, de sucesso, e que trouxe tanta alegria para o nosso povo, continua trazendo. Eu, particularmente, já fui em alguns shows de vocês, e a energia que vocês transmitem. Agora a gente percebe de onde veio, né? A gente percebe que foi ali, foi feita no coração do vulcão, né? E isso explodiu e trouxe esse calor, essa energia toda pra gente. É um privilégio para nós brasileiros termos vocês conosco, um privilégio para nós vivermos na mesma época que os Paralamas do Sucesso estão vivendo.
Bom, eu só posso agradecer esse espaço aqui, nobilíssimo, da Rádio Senado, e aqui com vocês, no Escala Brasileira, poder falar do meu livro novo, poder falar um pouco desse legado, né, dos Paralamas. Agradeço muito esse espaço aqui e fico à disposição para qualquer hora a gente retomar essa conversa. Agradeço muitíssimo aí por tudo. E espero que vocês continuem dando essa força aí para os Paralamas, que vem muito mais aí pela frente, ok? Grande abraço para todos, valeu!
Pimentão, fogo. O poeta é a pimenta do planeta Malagueta.
Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.